E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e seja bem-vindo ao podcast Criadores de Vídeo. E hoje eu quero trazer um conteúdo para você que é um conteúdo muito legal, porque eu tive a oportunidade de conversar com um cara que eu admiro muito, Thiago Henrique Souza. Ele, inclusive, é um dos caras que me acompanhou na minha jornada enquanto empreendedor e sempre me deu belas sacadas, belos ensinamentos. E ele é uma das cabeças por trás do projeto Corrida Perfeita, ele junto com o André Ascar. E eles ensinam pessoas a correrem melhor, sem lesões, também com maior desempenho. A gente conversou sobre como eles usam o vídeo dentro do conteúdo e das estratégias deles. Então aqui a ideia é que você entenda o poder do vídeo dentro de uma estrutura de marketing de uma empresa, para que traga mais conhecimento e também mais oportunidades para as pessoas que acompanham. Então pega papel e caneta, porque esse papo vale a pena tomar boas anotações para você poder aplicar na sua carreira e também nas estratégias dos seus clientes. Primeiro, Thiago, queria te agradecer aí por ter vindo e começado esse projeto, né? Que massa ter você aqui para receber e para a gente conversar um pouco. E, bem, cara...
A honra é minha, só para esclarecer.
Pô, claro.
É um privilégio estar aqui nesse primeiro podcast contigo, cara.
Cara, eu vou depois contar um pouquinho da nossa história juntos, mas antes eu queria que você se apresentasse aí para a galera, porque eu sei que você é um cara que é mais do backstage, né? E que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas que tem um conhecimento imenso aí de muitas coisas que já me ensinou e que fez muita diferença na própria Ozzy, né? Depois eu vou contar uma história aí que aconteceu lá no comecinho de 2016, que eu não posso bater a mão, e que eu quero compartilhar. Mas, cara, quem é o Thiago, né? E hoje o que você faz? Como funciona o Corrido Perfeito?
Show de bola, cara. Então, Thiago Souza, né? Como você já me apresentou. Sou nascido em Brasília aqui, mais especificamente em Ceilândia, uma região de cidade satélite aqui, inclusive considerada uma região violenta. Na época em que eu nasci, então, era até um local com menos privilégio do que tem hoje. E apesar de estar empreendendo hoje, né, e com uma empresa aí bem sucedida e conhecida no Brasil todo, que é o Corrida Perfeita, minha vida começou num cenário bem diferente, né? Eu sempre tive que dar duro, eu sempre tive que batalhar bastante para chegar onde eu cheguei. E para trocar em miúdos, né, não vou contar desde quando eu nasci, né, não vou contar desde a barriga da mamãe, mas esse dar duro começou já empreendendo ainda por volta dos 15, 16 anos, desenvolvendo aplicativos, alguns aplicativos na época, sistemas para algumas empresas aqui em Brasília locais, que eram empresas da família, inclusive. Eu fiz escola técnica, né, não sei se você conhece a escola técnica aqui em Brasília hoje, a gente já tinha essas escolas técnicas locais antes de ter as federais. Então, fiz na área de informática e depois acabei me formando em processamento de dados também. Então, já tive um background na área de tecnologia e comecei por aí. E Brasília é uma terra de muita oportunidade na área de concurso público. Acabei entrando nos concursos públicos, passei em alguns, trabalhei por 11 anos no Tribunal Superior Eleitoral. E nesse intervalo, eu comecei a entrar em alguns empreendimentos com internet também. Em 2007 para 2008, por ter passado em concursos públicos, eu comecei a trabalhar com um blog para concursos, que depois virou um site maior, de uma mini rede social para estudantes. Mas por oportunidades profissionais eu acabei não dando andamento nesse projeto. E aí em 2014, voltando meus olhos para a internet, eu vi a oportunidade que a gente estava tendo nesse mercado de vender produtos online, usando a produção de conteúdo, né, para você vender os mais diversos produtos digitais, seja treinamentos, cursos, e-books, né, como muita gente vende, ou até os próprios serviços, mas usando a internet, o poder do conteúdo, o poder dos vídeos, né, que é o assunto aqui principal da Ozzy, para poder fazer clientes cheguem até você. E aí, nesse cenário todo, eu participei de alguns projetos na área esportiva, que é a área que eu gosto muito, me interessei bastante. Desde 2013, mais ou menos, eu comecei a mudar muito meus hábitos de saúde, vendo a importância daquilo para minha vida. Comecei a ser um praticante assíduo de ciclismo, de corrida, e a partir daí até me tornei triatleta. E aí, nesse contexto todo, né, criando esse network nesse mercado, fiz um evento online sobre triatlon, eu conheci meu atual sócio, o Andrei, que é profissional de educação física, e a gente junto levou a metodologia dele para a internet, o Corrida Perfeita, que é um programa de treinamento voltado para todo tipo de corredor, qualquer pessoa que queira correr, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, né? Ajudando as pessoas a se prepararem de verdade para evitar lesões, para terem uma vida longa na atividade, terem saúde, que é o principal a partir da atividade. E eu sou o cara que fica, digamos, por trás das câmeras, né? O André aparece bastante no Corrida Perfeita porque a gente usa muito vídeo, já falando de vídeo aqui, para captar clientes, para trazer clientes. Nossa produção de conteúdo em vídeo é bem massiva. E quem está por trás dessas operações hoje, administrando a equipe que tem com a gente hoje, apesar de a gente ter uma equipe grande no começo também, ficamos um bom tempo aí só nós dois operando esse projeto. E eu sou o cara que está por trás de todo esse projeto, cuidando do marketing e das operações da empresa hoje. Para resumir um pouquinho a história.
E cara, o Corrida Perfeita especificamente tem quantos anos hoje desde o dia que vocês falaram agora, a gente começou a corrida?
Então nós estamos agora em abril, né, de 2019. Sim. Nós vamos fazer... Fizemos já 3 anos de operação produzindo alguma coisa, ou seja, produzindo conteúdo. É, em maio a gente vai fazer 3 anos desde as primeiras vendas que a gente fez online, né? Mas em janeiro de 2016 a gente começou com os primeiros vídeos que subiram para o YouTube e para o Facebook na época, que estava mais forte com vídeos. Então podemos dizer que já passaram aí dos 4 anos de operação. Três anos.
Legal que, cara, é exatamente, vocês são irmãos da Ozzy no seu modelo online, né? Porque a gente tinha escola física, mas foi exatamente nessa mesma época, que a gente não se conhecia ainda, né? Mas sim, que a gente também começou a trilhar essa jornada de ter uma escola completamente online e gerar conteúdos. E cara, vamos lá, porque uma coisa que as pessoas que hoje pensam em gerar conteúdos, né? Eu não digo nem só o pessoal que produz vídeos, mas quem quer usar vídeos para os seus negócios, né? Ele sempre tem uma questão que é o primeiro contato com os equipamentos, né? Ou o setup que eu tenho que usar, o que vai me fazer realmente tirar proveito, né? E o que vai me dar mais qualidade no vídeo. E uma coisa que eu lembro que eu já falei até em algumas aulas sobre o case de vocês, que foi sobre o começo, né? Que eu lembro quando a gente se conheceu, você basicamente você tinha um curso que foi gravado no celular, numa GoPro, fazia conteúdo com a GoPro e colocava e já estava crescendo. Como foi isso? Como foi esse começo para vocês?
Cara, eu diria que o Corrida Perfeita ele é um reflexo de algo que eu já escutei de mais de uma pessoa e que a gente levou a sério no nosso projeto. E olhando para trás, esse conceito realmente tem tudo a ver com o nosso início, né? Que esse conceito diz o seguinte: se você não tiver vergonha do que você fez no começo, é porque você demorou a começar, né? Então eu diria que em termos de vídeo, a gente tem uma produção bem diferente hoje, tem um baita profissional por trás das nossas edições hoje trabalhando os vídeos, é uma gravação em alto nível, mas esse começo era eu e o Andrei sem nem investimento de recurso mesmo, era a GoPro que ele tinha lá e os celulares que nós tínhamos. Sim. A gente olha para esse começo e com os vídeos que a gente tem hoje, a gente tem vergonha, mas ao mesmo tempo orgulho, né? Orgulho. Sim. De que a gente foi lá e fez e se preocupa muito mais em entregar um bom conteúdo que atraísse o público que a gente queria atrair, que eram os corredores com problemas de lesões, os corredores que queriam começar a correr e não queriam ter esse problema, e a gente começou a atrair desde o princípio, né? A gente ficou nesse período entre janeiro e maio produzindo alguns vídeos, nem foram tantos, eu diria que foi em média uns 2 ou 3 por mês, mas para atrair gente, a gente atraía cadastros gratuitos para conhecer outros vídeos nossos grátis ensinando alguns exercícios que também foram gravados numa GoPro. Nessa época eu nem gravei junto com o Andrei, né? Ele colocou num tripé sozinho lá e gravou essas aulas, e são aulas tão boas que a gente usa elas até hoje como estratégia de conteúdo, porque de todo modo a GoPro, na época era uma GoPro que já tinha alguns anos de uso, eu diria que tem GoPros hoje que fazem um serviço bem melhor, mas ela já era fazia um serviço razoável, mas era algo simples, era algo que o André usava para gravar a vida dele, o dia a dia. Tínhamos nossos celulares também na época, que não era nada, celulares absurdos para a época, que a gente produziu bons conteúdos com estratégia, né, sem ficar precisando investir em equipamentos, ou às vezes que a gente vê a pessoa entrando no negócio de investir em vídeo, seja como produtor de vídeo ou como alguém que quer usar o vídeo para construir o seu negócio, alavancar, fica pensando no melhor equipamento, na melhor produção, preciso contratar alguém. E não é bem por aí, né? Acho que o exemplo do Corrida Perfeita é um exemplo forte disso e tem vários outros exemplos no mercado também que eu poderia citar aqui. Não vou lembrar de nenhum específico, mas a lista seria grande de pessoas que começaram de forma simples, às vezes até com a webcam do computador, né? Acho que no nosso caso a gente precisou até ir um pouquinho além, que a gente precisava gravar externo, né? A corrida é muito visual, mostrar imagens e tudo. E tem muita gente que começa um negócio hoje de divulgar o seu serviço ou o seu negócio na internet com a webcam do próprio notebook, né? Não precisa ir muito longe. Então eu acredito que o Corrida Perfeita se resume muito a esse lance de olhar para trás e, assim, em termos de produção, ter vergonha do que você fez, mas ao mesmo tempo ter orgulho de ter começado rápido e gerado um bom trabalho desde já.
Aí, cara, com esse conteúdo que vocês fizeram, né, não só o conteúdo gratuito, mas o próprio curso que vocês gravaram de uma maneira super simplificada, vocês criaram a base do negócio de vocês, né?
Sim.
E não só a base, mas assim, foi além da base, né? Porque, como você falou, até hoje você consegue utilizar esses conteúdos, né? O conteúdo não se perde no tempo.
Sim.
E eu sei também, uma coisa que você estava me contando também esses dias, é que você até dentro das suas estratégias, a gente vai falar um pouco mais também sobre o YouTube, mas você... com esses conteúdos você conseguiu testar e você muitas vezes regrava algum desses conteúdos. Como é esse seu processo de revisitar esse conteúdo e, digamos, renovar esse conteúdo?
Cara, acho que o legal hoje da internet é que ela permite a gente agir muito rápido, né? E não desperdiçar recurso, eu diria. O que, que custa para você que tem uma câmera hoje pegar essa câmera, ter uma ideia, pensar lá como você vai gravar aquele conteúdo, gravar, rodar e para ver o feedback que ele dá? Não custa praticamente nada. Você já tem um equipamento, você está ali para... Quanto mais você consome ele, mais na verdade você está tendo retorno sobre o investimento, né? Então teve muito vídeo, inclusive, que a gente gravou com equipamento antigo, né? E depois vendo a possibilidade de melhorá-lo, a gente e viu que aquele vídeo teve um retorno, né? Um retorno assim, expressivo, por exemplo, de alcance orgânico no YouTube e um retorno também de geração de cliente. A gente falou, pô, vamos reproduzir esse vídeo agora de uma forma melhor, né? Com o equipamento que a gente adquiriu depois, ou depois também veio a pessoa que trabalha com a gente hoje, o Ruben, e deu uma repaginada nesse conteúdo também. Então a internet proporciona isso, né? Qualquer conteúdo que você coloca lá é muito fácil refazer, fazer de novo. Não é aquela realidade, às vezes, de quem trabalha com cinema, televisão, soltou Sim. um negócio, tem que rodar, né? Muitas vezes. Não, até a televisão a gente vê repaginando muita coisa, né? O próprio cinema refaz um filme, né? Por que não nós que trabalhamos com conteúdo de forma mais rápida e mais prática, não podemos regravar? Então a gente passou por isso até com vídeos bem gravados. A gente fez um vídeo que de repente posicionou muito bem, mas tinha esse detalhe aqui que poderia ser diferente, ou ele não gerou o resultado de clientes que poderia gerar. Vamos fazer de novo. A gente não tem dó de refazer vídeo, não. Inclusive, um dos vídeos que você ajudou a gente a gravar uma época, que chama até Como Respirar na Corrida, né? Tá lá no YouTube como um dos nossos vídeos mais vistos. Quase 1 milhão de pessoas. Tem um conteúdo muito bom, só que ele não tem uma estratégia muito boa de levar o cliente para conhecer o nosso serviço. Uhum. E a gente regravou ele agora e postou novamente no ar, sem medo de matar o outro. Né? O outro está lá no ar ainda, mas quando esse começar a subir, muito provavelmente a gente deve tirar ele do ar para esse começar a se posicionar e ranquear no YouTube como o nosso vídeo que realmente está gerando o resultado que a gente quer. E isso é porque esse outro vídeo já foi muito bom. Na época você fez uma gravação super profissional com a gente Sim. e deu um baita resultado, né? A gente tinha, como eu falei, quase até então, quase 1 milhão de Sim. views nesse vídeo.
E cara, porque uma coisa que eu acredito também é que às vezes as pessoas veem a questão do conteúdo como falar assim, ah, mas nossa, eu já falei isso, né? E hoje a internet e os canais, de uma maneira geral, eles são tão grandes, né? O alcance que você tem, eles são tão fluidos ao mesmo tempo, né? Que você não tem como medir. Às vezes você fez ali um conteúdo que você falou disso há 2 anos atrás e, cara, você não mostrou para 1/100 das pessoas que você poderia, né? Uma escala até maior do que isso. Então, você revisitar isso, acho que é uma ótima maneira, né? De você pegar e falar, cara, eu consigo agora... Né? Mostrar para mais gente, usar a própria audiência, porque a audiência de vocês está crescendo constantemente, né? Como é que está o canal do YouTube hoje em dia?
A gente está próximo de bater 200 mil inscritos no canal, e isso nesses 3 anos, né? A gente se tornou, em termos de inscritos, o maior canal sobre corrida do Brasil em pouco tempo, sendo que os canais antigos já tinham bem mais anos de estrada e vídeos, inclusive. Né? E o YouTube especificamente é um canal muito bom, porque quando... A gente enxerga o YouTube como principalmente pensando em conteúdo de valor que a gente gera lá, como um canal mais perene, né? São tipos de vídeo, por mais que a gente possa refazê-los depois, são vídeos que são feitos lá para ficar, eles são atemporais. Então, Sim. são vídeos que o tempo todo você pode estar enviando para a sua audiência, né? A gente Exato. Tem, inclusive, estratégias nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, de frequentemente reenviar vídeos antigos ou chamar para vídeos antigos. Hoje mesmo eu estava em reunião com a minha equipe, uma pessoa da equipe, construindo com ela uma estratégia de reenviar para a nossa base de e-mails alguns vídeos que nós já temos bem consolidados nas nossas redes, que talvez as pessoas já viram, mas como você falou, o tempo todo a audiência está sendo renovada, né? As pessoas, às vezes, quando você enviou aquele conteúdo, ela não estava no momento de consumir aquele conteúdo, talvez ela esteja. Então é aquele lance, nem todo mundo vai ver esse vídeo, esse conteúdo. Então dá para repaginar ou inclusive reutilizar o mesmo conteúdo, né? A gente faz muito na rede social também, com vídeos da rede social, a gente tem uma estratégia de... Acho que mês a mês, alguns vídeos são repostados, levando em consideração a frequência. Ah, ele foi usado nos últimos 6 meses? Não foi. É um bom vídeo? Então vamos colocar de novo. Então dá para usar muito. E, cara, a gente vê a televisão fazendo isso, né? A televisão reprisa muito a TV fechada. Esse dia eu estava assistindo vídeos no Discovery, programas no Discovery Home and Health com minha esposa, e uns programas que ela gosta muito reprisando bastante. E muitas vezes você vê de novo aquele conteúdo porque você gostou tanto que você quer ver de novo, né? Então, filmes. Tem gente que assistiu um filme várias vezes. Então, por que, que uma audiência, a sua audiência não pode consumir um conteúdo de valor seu mais de uma vez também? Né? Sendo que com nem certeza. Isso vai acontecer na maioria dos casos. Na maioria dos casos, pessoas novas que vão consumir o conteúdo, né?
É, tem sempre alguém novo chegando e além disso, uma coisa que eu acredito muito, eu levo para mim mesmo, é que a gente também vai mudando de perspectiva, né? Então, o que eu acho muito legal é hoje, por exemplo, no seu caso especificamente, mas às vezes a pessoa que viu aquele conteúdo há 2 anos e meio atrás, ele estava começando a corrida, hoje ele é um corredor experiente e o lugar dele, né, ao assistir aquele conteúdo, ele vai ser um outro conteúdo, né? Para ele, por mais que seja o mesmo vídeo, ele possa até lembrar. Eu acredito que a pessoa interpreta de uma maneira completamente diferente, né?
É, são duas oportunidades, né? Então, tanto a de repostar um conteúdo já pronto ou reenviar para a audiência um novo tráfego para aquele conteúdo, quanto de refazer ele com uma nova cara. Só de refazer já é um novo vídeo, né?
Sim. E, cara, me conta como é que é hoje, né? Pelo menos por alto, eu sei que hoje vocês têm várias linhas, né? De tanto a curadoria de conteúdo quanto as estratégias que vocês usam para crescimento dos canais, para crescimento dos alunos, né? Das matrículas, mas... Qual é a base hoje das publicações de vocês, né? Porque vocês trabalham YouTube, Facebook, Instagram, principalmente, né? Assim como a gente. Mas o que vocês colocam? Qual é a periodicidade? Existe, né, isso já bem claro? Como é que funciona?
Existe, mas eu gosto de dizer que também não é rígido, né? Uhum. O tempo todo a gente vê que o mundo hoje ele muda o tempo todo, né? Inovações acontecem, as redes sociais toda hora se alteram, os algoritmos mudam, entregam menos, entregam mais, a audiência muda. Então, a gente sim cria estratégias para pensar em uma linha editorial, em uma frequência de conteúdos nas redes sociais, no YouTube, os envios por e-mail, mas não é nada rígido. Né? Uhum. A gente está sempre fazendo reuniões e conversando pelo menos aí a cada 2, 3 meses com sugestões ou estratégias para reposicionar essa linha de quanto eu posto, o que, que eu posto. Sim. Mas hoje eu diria que antes mesmo de pensar em quanto postar, pensar na estratégia do conteúdo. Então, se você tem um negócio que usa o vídeo, principalmente, para aparecer, para se posicionar, eu digo que não adianta, a gente já fez um pouco disso também, sair postando conteúdo por postar, porque eu tenho que ter frequência, eu tenho que ter recorrência. Isso é bom, é melhor do que nada, eu diria, se você quer postar por postar conteúdos bons, de fato. Ao invés de não postar nada, faça isso, é melhor do que nada. Sim. Mas se você for postar e está preocupado em fazer um conteúdo que gere resultado, pense primeiro na estratégia dele, né? Esse conteúdo me leva a atrair as pessoas que eu quero atrair para o meu negócio, para se tornarem clientes, né? Porque se você não for um mega youtuber, via de regra, ou um mega influenciador de milhões de seguidores, seguidor e curtida não paga conta de ninguém, né? Que paga a conta é cliente. Né? Então, é importante a gente pensar nessa questão da estratégia primeiro e a partir disso definir o que for melhor dentro das suas hipóteses, né? Dentro do recurso que você tem. Como eu falei, no começo eu e o Andrei, a gente não tinha muito recurso. A gente, às vezes, gravava 2, 3 vídeos por mês e depois começou a evoluir para 1 vídeo por semana. Né? E quando a gente contratou alguém, começou a trabalhar com mais regularidade. Hoje no YouTube a gente faz de 2 a 3 vídeos por semana e nas redes sociais também de vídeos novos, cerca de 2 a 3. E sempre que possível também a gente está repostando vídeos continuamente, ou seja, nas redes sociais a gente tem mais vídeos do que os 2 a 3 novos.
Sim.
Então, e amanhã pode ser diferente, né? Um dia desse mesmo a gente fazia muito vídeo, dois conteúdos por dia no Instagram, por exemplo, que estava bombando o feed. Aí veio a onda dos stories, então a gente está usando mais stories agora para levar para outros conteúdos e fazendo cerca de 1 post por dia no feed. E mês que vem isso pode mudar.
Sim.
Mas a gente tem essa estratégia, mas está sempre atento a ela, se ela está dando resultado ou não.
E hoje... Como é que vocês... Essa parte do Instagram, por exemplo, né? Porque a gente já conversou bastante sobre YouTube, né? Nós dois, principalmente, a gente compartilhou muita coisa. E no Instagram, vocês criam conteúdos específicos ou vocês usam as derivações de conteúdo, né? Também chamado como nuggets, né? Uhum. Que são as derivações das lives, dos vídeos. Como é que é a estratégia de vídeo no Instagram?
A gente faz ambos. A gente tem usado muito ainda aquela novidade lá do Insta, o IGTV, né?
IGTV, né?
Não tem usado tanto ainda. Mas a gente faz ambos, mas sempre preocupado com a especificidade do canal. Então, por exemplo, o canal, no caso do Instagram, as pessoas gostam de um consumo rápido, né? E depois, inclusive, a gente começou a evoluir até para uma característica muito específica do Instagram, que é a questão do áudio, que é um pouco mais complexa. A pessoa está rolando o feed, às vezes nem quer consumir aquele negócio em áudio naquele momento.
Sim.
Então, a legenda faz diferença. Então, tem um tempinho que a gente tem trabalhado com legenda também, com a equipe ajudando nisso. Então, esse é um ponto. Você verificar se aquele conteúdo que você está trazendo de algum lugar, por exemplo, a gente faz muito recortes de live que a gente fez no Facebook ou no YouTube, ou recorte de até de um vídeo do YouTube, ou recortes de um evento que a gente foi e gravou esse evento, que a gente fez e gravou o evento, e leva para o YouTube, mas sempre com essa, para o Instagram, perdão, mas sempre com essa preocupação se aquele recorte está entregando uma informação de valor do começo ao fim.
Uhum.
Né? Porque por mais que às vezes você queira pegar um recorte de um vídeo seu para as pessoas irem para o YouTube, eu vejo que quem faz isso muito bem é quem pega esse recorte e naquele recorte, se a pessoa consumir ele do início ao fim e não for para lugar nenhum, ela já recebeu uma informação de valor ali. Então a gente tem essa preocupação e também faz vídeos nativos, vídeos de exercício sobre a corrida, a gente faz alguns vídeos nativos para o Instagram também, mas sempre com essa preocupação. Estou entregando uma boa informação, porque às vezes a gente viu até que no começo, com a equipe tentando se acertar nesse lance de fazer uns recortes e aproveitamento de conteúdos, a gente estava pegando uns vídeos assim que não eram, digamos assim, não geravam a entrega de conteúdo que as pessoas esperam ali naquela rede, né?
Uhum.
Sempre parecia que estava faltando algo.
Sim.
Eu acho que o grande problema do Instagram ali, que é muito curto, é justamente esse desafio de você entregar uma informação do começo ao fim ali, seja numa foto, seja numa descrição de uma foto, ou até num pequeno vídeo ali de um minuto.
E aí vai uma inteligência por trás disso, né? Até de conhecer o seu tipo de conteúdo, conhecer o seu negócio, né? O seu nicho, para saber o que vai funcionar, né? Porque pode ser que a gente vem e conversa aqui e eu te falo, a gente faz isso e funciona. Aí você vai e tenta replicar, né? Do ramo do vídeo, você do ramo da corrida, atividade física, você tenta levar isso e ele não funciona para você. Assim como o contrário, pode também você me dar uma sacada que você teve e às vezes ele não funciona para a gente,
sim,
né? Mas hoje, eu enfim, acompanho o Corrida Perfeita, né? Tanto no Stories quanto no Feed. E uma coisa que eu acho muito legal, né? É quando vocês conseguem colocar aqueles pequenos exercícios, né? Que você fala, cara, se você fizer esse exercício aqui de aquecimento, você já vai ter uma corrida mais tranquila. Ou esse exercício aqui, eu gosto muito dos... Eu não sei exatamente se você chama de treino de fundamento, né? Treinos
educativos.
Isso. É basicamente uma sequência que o Andrei mostra, cara, que às vezes em 15 segundos ele passa um conteúdo ali, né? E é uma estratégia que, pô, pra mim... E olha que eu não sou corredor, eu corro às vezes, mas... Não tenho muita técnica, mas das pequenas dicas ali, pô, se eu fizer isso aqui, ele já pode melhorar a minha corrida. Né?
Sim.
E como é esse processo de criação? Né? Hoje você já trabalha com equipe, né? E tem você, o Andrei, mais a equipe. Eu sei que você não cuida só do marketing, até porque você também é da corrida, então você hoje tem também autonomia, né? Até para trazer conteúdos. Mas como é o processo de criação desses conteúdos hoje dentro do seu time? Tem um processo claro ou vai dependendo do mês, do tipo de conteúdo que vocês estão criando?
Então, eu diria que não é o perfeito nosso, né? Está bem distante do que até gostaria que fosse em termos de planejamento de conteúdo, mas uma coisa que a gente trabalha muito por base é prestar atenção no feedback da audiência. Né? O que a audiência está querendo da gente? Quando a gente posta um conteúdo, o que ela pergunta depois?
Uhum.
Então a gente aprende muito com a audiência. Eu acho que o principal ponto é ouvir quem é a sua audiência, seu cliente.
Sim.
Porque a partir disso você tem base para todo o resto, para montar um planejamento, para montar uma estratégia. E se você não tem uma audiência ainda, cara, conversa com pessoas que seriam potencial audiência. Né? Na época mesmo, eu lembro que era mais fácil para mim, por ser corredor, quando eu comecei o projeto com o Andrei, a entender quais as demandas que os corredores têm. Eu vivia aquele mundo, né? Eu estava envolvido. E ele, como profissional também de corrida, né? Um treinador e um atleta, já tinha também um pouco disso. Então, a gente usava essas informações do mercado, que a gente já tinha. Se a gente não tivesse essas informações, se eu não fosse corredor, por exemplo, eu iria atrás, né? Eu não sou especialista em comunicação, nem nada, mas desde quando eu decidi entrar no mercado de gerar conteúdo na internet focado no nosso negócio, eu estudei bastante sobre comunicação, sobre marketing, né? Decidi ir a fundo em alguns estudos. E cara, o grande aprendizado para mim é que todos nós somos comunicadores, né? Nós estamos aqui nesse podcast agora comunicando algo para as pessoas, os vídeos comunicam algo, né? A gente, se você olhar bem a fundo, você não é um cara que produz vídeo, né? Você se comunica com as pessoas para passar alguma informação para elas, né? Tanto que a gente estava até conversando aqui nos bastidores agora há pouco. A câmera, né, o equipamento, que é algo que às vezes as pessoas dão tanto valor, apenas é um meio para você comunicar. Por que a gente teve um sucesso muito bom desde o começo apenas com a GoPro e com o celular, porque a gente estava preocupado com a comunicação de fato. Então eu acredito que a base realmente para você montar uma estratégia, saber o que postar, é ouvir o seu público, ouvir o seu potencial cliente, a sua potencial audiência, saber o que eles estão querendo. A nossa base toda hoje, até para medir os resultados que a gente busca medir em termos de conteúdo que a gente gera, é até principalmente o feedback das pessoas, os comentários, né? No começo tinha muito mais assim de feedback, poxa, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E quando você vê uma frequência de pessoas falando, pedindo aquilo para você, é um indicativo que você tem que gerar um conteúdo sobre aquilo. Então eu diria que, cara, se pudesse resumir a resposta a sua pergunta em um segredo, é realmente ouvir a tua audiência, o potencial audiência.
Cara, é legal porque esses dias eu estava lendo aquele livro do Gary Vee, Crushing It, né? Que ele veio como detonando aqui pro Brasil. E ele fala dessa questão da construção de marcas pessoais com conteúdo. E tem uma frase que me marcou muito, que ele falou o seguinte: cara, se você não tiver disposto a ouvir o que as pessoas vão te falar depois que você postar seu conteúdo, então nem tenta, sacou? E é legal que isso confirma, né? Ou seja, vocês fazem, né? A gente faz o que a gente está imaginando ali, no caso de vocês. Vocês criam um primeiro conteúdo, né, muitas vezes de demandas pessoais, mas depois você começa a construir isso a partir do que as pessoas vão dizer.
Né? É algo que se retroalimenta, né? A gente tem, por exemplo, uma pauta para o Instagram hoje. E essa pauta, inclusive, essa semana passada aqui, antes da gente gravar, a gente tem uma pauta lá de semanalmente fazer um meme, né? Uma coisa mais divertida sobre corrida. E na última, a gente falou sobre esses exercícios que você citou agora há pouco, os educativos, um meme com esses educativos. E é algo, eu estou trazendo esse exemplo para mostrar o quanto que é dinâmico isso dentro da equipe hoje, esse processo criativo e recreativo mesmo, né? Uhum. Então esse meme saiu, falava de educativos, começou a aparecer um monte de gente. Que raio que é educativo? Que exercício? Que é isso? Que era só um meme, né? Não falava de nada. Aí na mesma hora a gente conversando lá no nosso Slack, né? Que é aplicativo para quem não conhece de comunicação a nível mais de equipe ali, um WhatsApp para equipes. A gente trocou ideia, galera, tem um monte de gente lá comentando naquele conteúdo o que é educativo. Então a gente perdeu uma oportunidade, mas já pode ir lá no feed, né, e editar a descrição do meme e falar: e você que não conhece educativos, acesse o nosso site e tal, já é uma oportunidade de gerar audiência, né, com um aprendizado ali momentâneo, coisa muito rápida. Não é aquela coisa, postei e acabou, nem olho mais.
É vivo,
não,
né?
É
cara?
Vivo. A internet, o mundo é muito vivo hoje, né, com a popularização da internet, da informação por meio da internet. Então a gente tem que estar, às vezes, de olho de forma instantânea nos feedbacks do nosso cliente. E é fácil isso, né, cara? A gente está o tempo todo em rede social, em celular, por que não usar desse momento para ficar conectado ao conteúdo que você gera?
É, porque, cara, hoje a gente tem o grande lance das redes sociais, do vídeo especificamente das redes sociais, é porque ele é interativo, né? Eu até tenho a questão das lives, né, que vocês fazem muito e fazem bem, né? Hoje vocês se conectam muito com as pessoas a partir delas. Mas hoje eu fico pensando, por que que a pessoa vai para uma live, né? E tem o conteúdo, sim, mas a live, o que que a live tem que o outro conteúdo não tem? Que é a interação imediata, né, cara? As pessoas poderem perguntar, e desde, cara, receber um oi ali, que às vezes já é massa, a pessoa, pô, que massa, o Andrei me falou, pô, sou fã do cara, admiro o trabalho dele, quanto a você poder, pô, a sensação de você estar ali, né, com a pessoa.
Porque não tem esse lance de edição, né?
Sim.
A live é tete-a-tete ali, o que está acontecendo na hora é você se apresentando de verdade, e a pessoa do outro lado também se mostrando de verdade ali, seja num comentário ou em algum outro tipo de interação que o seu conteúdo permitir. Então as pessoas gostam disso, né? Gostam de se conectarem como se estivessem um a um, né? E a internet permite isso hoje. E quando você tem uma base de pessoas que gostam de você, né, que acompanham o teu trabalho e o que você entrega, é o tipo de momento que às vezes a gente até fala. Hoje tem live surpresa no Instagram, esse dia a gente fez, e um monte de gente apareceu.
Sim. Cara, as pessoas vêm e gostam e interagem e recomendam, né? Então, mas no fim das contas, a ideia é que, cara, tudo é vivo, né? Ou seja, pode ser que você não possa ali necessariamente subir um vídeo no YouTube e aí deu algum tipo de interação, você resolve trocar o vídeo, o YouTube não permite isso, mas como você falou, cara, posso deixar surgir uma dúvida, posso responder a dúvida com um outro vídeo, né? Tem toda uma estratégia também por trás de você já fazer essas conexões, né, com outros vídeos, que você mesmo me ensinou muito disso no processo, né, da gente ir desenvolvendo o canal da Ozzy, né, e aprendendo com coisas que vocês testaram. Então, eu acho que hoje a rede social e o vídeo em si, né, você saber que ele não é para sempre, né? Ele está lá e você tem que estar pronto a interagir, voltar, né? Se for o caso, refazer também. Uhum. E, cara, me conta uma coisa, assim, Hoje, se você pudesse dar uma... Eu sei que é difícil, é uma questão complicada, mas fala o quanto o vídeo significa para o Corrida Perfeita hoje. Pode ser uma porcentagem, pode ser uma sensação.
Cara, eu diria que significa tudo. Por quê? Porque o nosso produto em si, né, que é o nosso programa de treinamento, as orientações são baseadas em vídeo. Então, o nosso produto é vídeo. Então, quando a gente fala de produto mesmo, até a gente está refazendo o nosso produto que vai para uma plataforma agora que vai envolver aplicativo, mas a base desse aplicativo para a gente gerar ali uma conexão, fazer com que as pessoas saibam aplicar o nosso produto vai ser em vídeo. Né? Então, em termos de produto é 100%, eu diria. O vídeo é importante 100%. E em termos de audiência também, de atração de público, tem uma importância, eu diria, que talvez se não for 100% é próximo disso. Porque quase todos os meios que a gente utiliza para atrair um potencial público usa vídeo. Sim. Então, até para ele comprar o nosso produto, ele experimenta um pedaço dele antes, que é em vídeo. Uhum. Então, eu posso dizer que, cara, é praticamente 100%. É muito difícil a gente não falar do Corrida Perfeita e não falar de vídeo. Principalmente pela corrida, que é algo muito visual, né? Muito visual. Sim. Mesmo. Eu acredito que tem alguns mercados que sejam mais visuais, outros menos. Mas só o fato do vídeo permitir essa interação que você citou agora há pouco, né, de você se conectar mais com as pessoas, é uma coisa que eu aprendi muito em comunicação também, que via de regra a gente está comprando é pessoas, né? A gente Sim. se conecta com pessoas, se conecta com gente, com histórias, por mais que você tenha uma empresa ali que não tem ninguém à frente aparecendo ali para te vender, mas às vezes você se conecta com quem vendeu aquela empresa para você, aquele amigo que te indicou, ou um vídeo do seu cliente falando do seu negócio. Então a conexão com uma pessoa, né, você se vende muito mais fácil por meio de alguém do que por meio de uma marca, pura e simplesmente, e o vídeo dá essa oportunidade, acho que para todo mundo.
Sim. E, cara, até uma provocação, mas que eu sei que provavelmente vocês recebem isso até como uma objeção, mas dá para aprender a correr assistindo o vídeo?
Dá. Cara, a gente tem... Quem entra nas nossas redes sociais lá, Corrida Perfeita, no Instagram, vai ver que a gente posta pelo menos uns 2 feedbacks de cliente toda semana mostrando que é possível. E olha que a gente está num nível de edição hoje que a gente não tinha antes. E antes a gente já gerava resultado para os clientes, né? O Andrei mostrando, explicando como é que funciona a corrida, né? Até as lives que a gente estava falando agora há pouco, a gente tem feito com o Andrei em cima de uma esteira, correndo ao vivo e mostrando como é que a corrida funciona. Sim. Então, assim, é algo teoricamente complexo para muita gente. E a gente consegue entregar por vídeo. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Tem tecnologias que a gente tem descoberto aí que a gente pode aplicar na corrida, como o Pose Estimation, que são tecnologias que identificam as articulações no vídeo e o movimento. Uhum. Eu não sei nem se eu te mostrei isso já, posso te mostrar depois.
Quero ver.
Mas depois pesquise, quem tiver interesse sobre Pose Estimation. São realmente tecnologias bem interessantes para uma análise automatizada de movimento por meio de vídeos. Então, tem muita coisa para acontecer e, em relação a isso, mas o conteúdo desde o começo já gera resultado para as pessoas. E é algo teoricamente complexo, né? Eu falo para todo mundo, cara, a gente consegue ensinar as pessoas a correrem por meio de vídeos, você consegue ensinar qualquer coisa.
Cara, é perfeito isso, porque ainda tem muita gente que tem essa questão, mas é porque o presencial é melhor, né? Eu posso entrar no clube de corrida, ou então posso fazer um curso presencial numa escola de vídeo presencial, porque eu vou ter outras coisas. Cara, pode ser que você tenha outras coisas, não sou contra a questão do presencial, até porque a gente foi em uma escola presencial por muitos anos, a gente tem workshops hoje, mas o vídeo ele tem um poder, né, de carregar informação e às vezes detalhes de informação, né, que hoje você pode pegar um vídeo de corrida, até a gente, uma vez que eu fui visitar vocês, a gente fez um teste, né? Você me filmou correndo na esteira, colocou em câmera lenta e você conseguia perceber exatamente onde é que estava entrando meu calcanhar. E tem coisas que você pode fazer a partir do vídeo que você não conseguiria ver em tempo real. Né? Se você corre na esteira, às vezes você não conseguiria perceber isso. Né? E eu acho que esse é um grande potencial. A partir do momento que você entende como a tecnologia ou aquela linguagem vai funcionar para o que você faz. Né?
Olha como ferramenta, né? Eu acredito que o vídeo, assim como outras estratégias que a gente utiliza, é uma ferramenta de comunicação. E não é olhar isoladamente, às vezes, se eu entrego um conteúdo 100% online ou presencial. Eu acredito que cada um tem os seus benefícios, né? Seja online, seja presencial, e tem as suas limitações. Mas olhando o vídeo como ferramenta, inclusive, ele pode ser uma ferramenta no presencial. Né? Inclusive, a gente, de forma bem pontual, presta alguns serviços de análise mecânica, essa que você falou agora, presencialmente, e os vídeos dão uma riqueza para essa avaliação presencial imensa, porque o Andrei filma a pessoa em tempo real e depois dá feedbacks para ela ali no vídeo e ela leva esse vídeo para casa. Então, hoje eu vejo que cada vez mais tem evoluído muito a experiência de integrar o presencial com o online, né? O online, sim, eu digo um material digital. Uhum. É você ir para um evento e depois ter acesso à gravação daquele evento ou um conteúdo extra em, sim, vídeo, né? Porque aquilo que passou ali no evento, você tomou uma nota e transformou aquilo num conteúdo escrito, e se ninguém gravou, aquilo passou. Sim. E às vezes uma experiência onde você integra vídeo e o presencial fica até mais rica que só um presencial, né? Então o vídeo como uma ferramenta, olhando não só para ou é online ou é presencial, é uma ferramenta que pode estar em todos os contextos. A gente fez um evento mesmo no final de 2018, onde a gente explorou bastante o vídeo, as pessoas foram filmadas lá a nível presencial na corrida, estavam sendo atendidas presencialmente, uhum, e depois tiveram acesso a esse material que enriqueceu bastante, uhum, a entrega daquele produto, né? Que foi uma experiência ali ao vivo com alguns corredores.
É, o cara se vê, né, cara, fazendo isso, é muito bom, assim, porque... E hoje é simples, né? O legal também é que a gente volta lá para o começo da nossa conversa, é porque muito disso, né? Porque às vezes, enfim, tem hoje diversas tecnologias, né? De vídeo e o vídeo dentro do universo da corrida, mas às vezes com um simples celular em câmera lenta, né? Que hoje qualquer um tem, no fim, uhum, das contas, não precisa ser o celular mais top de todos. Você já consegue pegar e usar aquilo para uma melhoria na corrida da pessoa.
Sim, e quando a gente está falando de negócio especificamente, né? Tem gente que não gosta do online, ou gosta só do presencial, ou agora tudo é online. Eu acredito que todos têm possibilidade e qualquer negócio pode explorar isso bem, né? Quando a gente fala hoje da corrida. Eu não vou negar que uma pessoa ir lá no Andrei ou em qualquer outra pessoa, um treinador, eventual treinador da nossa equipe, num atendimento presencial, não vai ser melhor do que o online. Vai ser muito, uhum, melhor, teoricamente, uhum, em tese. Mas, às vezes, tem um perfil de público que prefira ter um conteúdo pronto para ele consumir várias e várias vezes do que um atendimento presencial. Tem um público que não vai ter condições de ter um acesso ao treinamento presencial. Sim. Então, de repente, dependendo também do negócio que use o vídeo, é sempre olhar para todas as camadas, né? Por exemplo, a gente tem a camada do online, que é o conteúdo que a gente ensina as pessoas a fazerem, né? Mostra um conteúdo para elas e elas se viram. Temos a camada de um segundo nível que a gente usa o vídeo e orienta a pessoa no nível pontual e no nível presencial ainda orienta a pessoa presencialmente e usa o vídeo como complemento. E cada um tem um nível para o seu negócio, inclusive de valores, né? O cliente, exato, quanto mais acesso ao teu recurso tempo ele tiver, mais ele vai pagar provavelmente. E não necessariamente é porque ele precisa daquilo, é porque ele viu que fazia mais sentido daquele jeito. Sim. Então tem mercado para todo mundo. Eu acho que essa briga de digital e presencial às vezes que ocorre, eu acredito que ela não é muito pertinente quando você pode explorar todos os mundos, né? Então eu mesmo quando eu quero absorver um conhecimento em uma área nova, de forma rápida, acelerada, eu prefiro ir para um evento presencial, né? Ficar ali uns 2 dias imerso num treinamento e absorver o máximo. Agora quando eu quero me desenvolver numa nova habilidade, visando longo prazo, né, com calma, hoje eu gosto muito de explorar online. Né? Faço ao meu tempo, me organizo com mais calma, sem comprometer minha rotina. Enfim, eu acho que dá para explorar tudo e o vídeo pode entrar em todos os contextos.
Com certeza. Cara, só quero te agradecer. Obrigado mesmo.
Obrigado a você, cara. Foi uma honra para mim estar aqui hoje contigo.
Aí esse podcast.
Uma grande honra.
Que massa, cara. E que a gente faça mais, que a gente possa conversar mais sobre isso também. E eu vou depois deixar aqui também alguns links, tá, para as pessoas conhecerem o trabalho do Corrida Perfeita, né, conhecerem esses vídeos. Vou até colocar uma curiosidade de uns vídeos mais antigos, dos mais simples.
Pode,
que vocês fizeram, até os links dos vídeos mais recentes também, né, que vocês
põem as tosqueiras do começo.
É legal para ver
as coisas
ver
novas.
Que tem as tosqueiras, né, aspas, mas que, pô,
que geraram resultado.
Geraram resultado, tem muitos views, trouxeram pessoas. E no fim das contas ajudaram muita gente, né? Isso é que é o mais legal também.
Sim, é porque a gente sempre teve conectado com o nosso grande objetivo, né? Quando a gente fala de corrida, o nosso grande objetivo não é nem fazer as pessoas correrem ou aprenderem a correr. É promover saúde, né? Tanto eu, como o Andrei, como quem está com a gente hoje, entende que, cara, praticar atividade física, você que está na onda do CrossFit agora, sim, há algum tempo, faz muita diferença, não só para a saúde física, mas para a saúde emocional, para a nossa produtividade no nosso trabalho. Então, muito além de corrida, a gente busca oferecer saúde para as pessoas. Então, estando conectados com esse objetivo desde o princípio, de ajudar as pessoas a terem mais saúde por meio da corrida, no nosso caso, poderia ser por meio do CrossFit, por meio da bicicleta, não, sim, importa, por meio da alimentação. Estar conectado com resolver o problema das pessoas, hoje a gente tem aí um país com quase 50% de pessoas inativas, sedentárias, focar nesse problema ajudou a gente a ter resultado desde o começo, mesmo que a gente estivesse usando, como eu falei, um recurso muito escasso, né? Câmera simples, equipamento simples, edições feitas de forma bem amadora mesmo, eu que editava vídeo no começo, sim, áudios horrorosos, mas o que a gente estava conectado era com o problema que a gente queria resolver das pessoas, ajudar as pessoas a resolver o problema delas, né? Então, a partir disso, eu acho que qualquer limitação que a gente tenha técnica ou de equipamento ou de meio que a gente use para comunicar nossa mensagem, ela é superada quando a gente está preocupado em ajudar as pessoas a resolver os problemas delas.
Cara, só posso fechar assim. Obrigado.
Valeu.
Cara.
Abraço.
Valeu demais.